Havendo número regimental, declaro aberta a 51ª reunião da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Solicito a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e a coloco em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada. Audiência pública, nos termos do requerimento número 95/2012-DH, aprovado em 29 de 8 de 2012, de autoria desse senador e de outros. O motivo da audiência: debater o envelhecimento no Brasil, desafios e possibilidades. Foram convidados para esse evento. Eu vou apenas, nesse primeiro momento, fazer a leitura dos convidados que estão chegando, e depois nós montamos a mesa, e já informo a todos que a ministra Maria do Rosário Nunes já se encontra conosco, e no momento em que for chamada, ela estará aqui para abrir os trabalhos. Convidados: Maria do Rosário Nunes, ministra de Estado da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. Cláudia Gauch, embaixadora, diretora do Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais do Itamaraty. Vera Soares, secretária de Políticas para Mulheres da Presidência da República. Carla Cristina Giacomin, presidente do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso. Vicente Faleiros, professor e pesquisador na área do envelhecimento. Matheus Stivali, diretor de Estudos Sociais do IPEA. Isis Simões Menezes, representante do Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, COFITO. Então, de imediato, já que ela já adentrou a sala, eu, com muito orgulho e satisfação, convido a nossa ministra gaúcha, brasileira, opa, ministra, não tem que falar de bairrismo aqui, né? Da nossa querida ministra Maria do Rosário Nunes, ministra do Estado, de Estado da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. Nós vamos formatar aqui duas mesas pelo número de convidados. E, num primeiro momento, eu convidaria, a partir dos nossos convidados que já se encontram aqui conosco, eu convidaria para fazer parte dessa primeira mesa, eu vou fazer aqui pela ordem de chegada, não tem preferência de primeira ou segunda mesa, né? Então, Maria do Rosário Nunes, nossa ministra, está conosco. Gláucia, não sei se já está, Gláucia, está aqui, por favor. Gláucia Gauch, embaixadora, diretora do Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais do Itamaraty. Em seguida, aqui pela ordem que recebi, Vera Soares, Secretaria de Política para Mulheres da Presidência da República. E aqui pela ordem também ainda, ainda nesta mesa, teremos embaixadora Vicente Faleiros, professor e pesquisador na área do envelhecimento. Está aí o Vicente. Como é que estão os nossos lugares aí na mesa? Está conosco já a representante do Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Isis Simões Menezes. Está aqui já. Vê se dá para nessa primeira mesa ainda. Há um lugar. Com ela, com a Isis. Tá bom. Então, a nossa querida convidada Isis fica para a segunda mesa, ok? Então, essa é a nossa primeira mesa. Nós tínhamos combinado de passar um vídeo. É possível?
É possível.
Só para abrir os trabalhos, um vídeo curto.
Oito minutos.
8 minutos. E, em seguida, eu vou convidar a ministra Maria do Rosário para abrir os trabalhos e ela usará o tempo que ela entender necessário para a sua palestra.
Repórter Justiça de hoje vai tratar de um assunto que interessa a todos, a velhice. Os jovens não param para pensar muito nesse momento da vida. Ninguém envelhece da mesma maneira. É preciso estar preparado para enfrentar as dificuldades que aparecem ao longo do tempo. E é bom saber que há leis que garantem uma série de direitos fundamentais ao idoso. Já dizia um poeta popular: velho ninguém quer ficar, novo ninguém quer morrer, só é velho quem vive, bom é ser velho e viver. O Brasil possui cerca de 19 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. 55% dessa população são mulheres. Quando se fala em idosos, a primeira ideia é pensar em velhinhos de bengala, sem aquela energia da juventude. Mas a realidade está mudando. Hoje, os brasileiros vivem mais e melhor. Jorge Marino é um exemplo. Aos 68 anos, não fica parado, literalmente. Passa a maior parte do tempo dançando frevo, uma de suas paixões. E já rodou o mundo com os passos do ritmo, que é um dos mais animados do país. A idade nunca atrapalhou em nada.
Eu me acordo muito cedo, porque durmo pouco. Entre 5 e 6 da manhã é o meu horário normal de acordar. Faço meditação todos os dias, né? Me concentro com minha energia divina, porque eu acho que todo mundo tem que estar em conexão com sua parte divina. E aí depois eu trabalho o dia todo, sem parar, entre uma coisa e outra. Eu tenho o hábito de, depois do almoço, sempre descansar 10, 15 minutos. Eu acho que a idade é mais ou menos assim, tipo o sujeito que tem uma conta bancária. Dependendo do que tu colocares nessa conta bancária, depois tu terás um saldo positivo ou não, né? E eu acredito que eu coloquei na minha vida coisas boas, né?
Marino contagia as pessoas pela disposição e alegria. Conseguiu fazer com que um velho amigo começasse a dançar. E ele já passou dos 70.
O lance do frevo, eu deitava 7 horas da noite, no outro dia dava 7 horas da manhã, 9, 10 horas, 11 horas, meio-dia, 1 hora da tarde, eu deitado lá. Vontade de levantar, não tinha força para isso. E depois do frevo, eu deito meia-noite, 10 para 5 estou levantando. Já vou acordando e levantando. O frevo para mim é saúde, é um verdadeiro milagre. Mudei bastante mesmo, muito.
Existem inúmeros mitos que rondam as pessoas acima de 60 anos. Primeiro, velhice não é doença. Depois de uma certa idade, não é preciso abrir mão da vida social, afetiva e até mesmo sexual, como tanta gente imagina.
Um outro importante mito é que a velhice não se permite sonhos, não se permite novas fantasias, não se permite, enfim, olhar para frente positivamente. Isso também é um mito que tem que ser destruído, porque à medida que nós vivemos mais, fica claro de que a vida, independente da idade, é um contínuo. E ninguém precisa acreditar que depois de um certo limite artificialmente criado, nós temos que andar para trás, nós temos que ser menos, nós temos que abrir mão de tudo aquilo que é bom.
Mas o avanço da idade traz algumas dificuldades naturais.
Eu tenho problema com o carro das pernas, né? Que já tem 26 anos que eu, de dor, que eu passo, trato para aqui, para colar, e nada resolve, tomo remédio demais.
As doenças comuns que a gente observa são aquelas relacionadas ao tempo de vida. As mais importantes são a doença do aparelho circulatório. Muitas delas com nível grande de prevenção. Quem controla a pressão, tem atividade física, não fuma, não tem obesidade, terá menor chance de doença cardíaca. Outros, com tudo isso, terão uma chance maior. Então não é a idade mais o estilo de vida.
O estilo de vida, nesses casos, conta muito. Aquelas recomendações tão conhecidas como fazer exercício físico, ter uma alimentação saudável e manter a mente ocupada realmente fazem a diferença a longo prazo.
As doenças mentais, tão temidas como, por exemplo, a demência, também podem ser, em grande parte, prevenidas durante a vida. O grande ameaça ao cérebro persiste sendo a pressão alta, persiste sendo o álcool, a droga, persiste sendo até as drogas lícitas, tão admiradas, porque são, dão um sono melhor, essa coisa toda. Evitar tudo isso, ter uma vida intelectual, ter uma vontade de envolver em atividades, são coisas preveníveis.
Quem tem mais de 60 anos sofre com outro problema, a discriminação dos mais jovens.
Eles acham que a pessoa a partir de 50 anos já é velho, não presta mais para nada, não vale mais nada. E é onde a gente vê muita discriminação.
Tem pessoas que discriminam muitos idosos, não só eu. Todos nós idosos somos discriminados. Acha porque a pessoa é idoso, tem que jogar para o canto, deixar para lá. Não é. A pessoa é idosa, ele tem que ver que ele tem um pai que é idoso, tem uma mãe que é idosa, tem um tio, tem um avô que é idoso e que precisa do respeito. O respeito é uma coisa que é fundamental na vida de todo mundo.
A lei determina que quem tem mais de 60 anos é considerado idoso. Até 2025, o Brasil será o sexto país do mundo com o maior número de pessoas nessa faixa etária. Daí o alerta ao governo brasileiro para a necessidade de se criar o mais rápido possível políticas sociais que preparem o país para essa realidade. O Conselho dos Direitos do Idoso tem se encarregado disso, ao realizar, por exemplo, campanhas voltadas para o esclarecimento de crianças. Mais de 10 mil já assistiram ao teatro de rua que fala sobre a velhice.
Nós trabalhamos a criança porque achamos que se a criança estiver preparada para entender o papel do idoso, ela no futuro jamais irá, né, de respeitar uma pessoa de idade avançada.
Em 1994, entrou em vigor a Política Nacional do Idoso, que já no artigo 1º explica ter por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. Mas a Política Nacional do Idoso é mais abrangente. Não estabelecia penalidades para quem descumprisse as normas e, por isso, foi necessária a criação do Estatuto do Idoso. Nele estão medidas para proteger quem já passou dos 60 anos.
O Estado tem penalidade, né, para toda essa questão de negligência, porque a violência está em vários aspectos, né? Ela está na questão do abandono, tá? Quer dizer, é um papel do Conselho sempre conscientizar a família, nada supre a família.
E a seguir você...
A gente agradece à TV Justiça que cedeu esse vídeo de um trabalho que eles fizeram sobre o idoso. Eu vou fazer uma rápida introdução para situar aquilo que estamos assistindo nesse momento. Nós estamos ao vivo pela TV Senado para todo o Brasil. Isso é o prestígio da ministra, viu? Porque na terça-feira nem sempre fica ao vivo. Com a ministra aqui vai ser ao vivo. Pela Rádio Senado também, para todo o país. E pela internet, pelos canais 1, 2, 3, 4 e 5. Eu só vou fazer um rápido comentário. Enfim, nós vamos debater aqui hoje envelhecimento no Brasil, desafios e possibilidades. Segundo fontes do Ministério da Previdência, e números que serão anunciados ainda esse ano, a tendência é nós nos aproximarmos dos 30 milhões de idosos no país. Claro que aqui entra aquela questão de aposentados ou não. Vale também dizer que, de 97 a 2007, a população idosa brasileira apresentou um crescimento de 21,6%. Tem os dados aqui que é do IPEA, o IPEA mais que ninguém depois vai falar. Censo 2010, elaborado pelo IPEA, mostra que, em 2000, de cada 100 brasileiros, 7 já tinha mais de 60 anos. Em 2050, a taxa será de 66%, isso é, haverá mais idosos em idade de aposentadoria do que a população nativa. Um dos maiores desafios é vencer o preconceito contra a velhice, é garantir meios que garantam essa parcela da população, meios dignos de sobrevivência. É preciso investir em estratégias que garantam a qualidade de vida e acesso a direitos e garantia de todos. Tio, avô, pai, filho, enfim, que esteja com idade igual ou mais de 60 anos. Dentro de 30 anos, esse dado aqui eu achei interessante, dentro de 30 anos, de cada 4 brasileiros, um vai ser idoso. Enquanto esse patamar não é alcançado, temos que ficar atento do que está sendo feito, seja pelos governos e pela sociedade. É preciso incluir a velhice, mais do que nunca, na pauta de nossas conversas, de nossos objetivos, preocupações. É necessário desenvolver uma cultura previdenciária, cidadã, de forma educacional. É criar meios, projetos que incluam as pessoas idosas, que as coloquem como peça fundamental e imprescindível ao desenvolvimento social, econômico, cultural e, eu diria, até político do país. Digo com muita segurança, já que a tendência no futuro é que os idosos decidam qualquer processo eleitoral. A velhice deve ser vista como uma fase positiva da vida e não como um sinônimo de debilidade ou de fraqueza. É preciso que se crie, de fato, políticas públicas que amparem as demandas que a velhice introduz. Uma das possibilidades é criar, e eu falava com a ministra Maria do Rosário, e ela está dialogando dentro do governo, da possibilidade de criar uma Secretaria Nacional do Idoso. E, segundo ela me dizia, pelo menos é o que ela pensa, que tem uma equipe com estrutura, com orçamento, né, e que esteja sobre esta visão de política de direitos humanos, porque a questão dos idosos é, de fato, uma política de direitos humanos. Eu lembro aqui do projeto do Valdemir Mocca, que vai ser votado amanhã, provavelmente, na Comissão de Assuntos Sociais, que é o projeto sobre o cuidador do idoso. Segundo o texto, só vou ler essa introdução e aqui eu encerro. Segundo o texto, o cuidador de idoso é o profissional que, no âmbito domiciliar de idoso, do idoso ou da instituição de longa permanência para os idosos, desempenha funções de acompanhamento do idoso. Aqui tem tudo que consta no projeto, que eu não vou ler, mas entendo que o projeto é um projeto fundamental e, claro, que pode merecer correções, adendos, para que ele seja aprovado da forma que atenda a todos. A senadora Marta Suplicy é a relatora e, segundo ela, a possibilidade é que a matéria possa ser votada amanhã. Eu até tinha solicitado mais uma audiência pública, mas ela me explicou depois, que é de público que dá a justificativa, que já foram realizadas inúmeras audiências públicas e que a matéria deve ser votada amanhã, ouvindo os senadores e, enfim, aqueles que têm posição de alguma mudança. Com isso, eu encerro essa pequena introdução, mas eu queria primeiro aqui, ministra, eu sei que você vai fazer, agradecer muito a tua equipe, que essa audiência pública foi montada, organizada com a equipe do seu ministério. A equipe trabalhou muito. Quem é?
A Neuza Miller.
A Neuza Miller está aqui. Ah, está aqui já. Esteve, inclusive, conversando comigo antes do evento, um mês atrás, calculo eu. Então, eu quero dar uma salva de palmas para toda a tua equipe aí. E, claro, para a equipe da Comissão de Direitos Humanos também, né? Eu quero só registrar a presença que tiveram hoje comigo, conversando sobre a questão também da velhice, a doutora Irena Marquesan. Então, está certo. Doutora Irena Marquesan, presidente da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, está certo? E também a Elívia Kestner da Silva. Esse Kestner é por minha conta e risco. Que também trabalha nessa área e gerente de projetos, e trabalhou muito, organizou a Conferência Internacional sobre Velhice, que eu fui convidado, mas, infelizmente, não pude estar presente. Registramos a presença também da secretária executiva da Presidência da República, da ministra, doutora Patrícia Barcelos. Ministra, o plenário é seu, o Brasil todo está agora lhe ouvindo aí. São milhões de pessoas que assistem essas audiências, viu? Eu quero iniciar aqui nessa comissão,